agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É sexta-feira, é sexta-feira. Vamos bombar, solucionar a sua vida inteira. Porque sim, este programa, a sua terapia gratuita. Sabe aquilo que a sua terapeuta demora anos, às vezes nem tem coragem de dizer? A gente fala. Sabe aquilo que você paga pra ela? Aceitaríamos. Aqui é a hora da verdade. Bote as cartas na mesa.
E hoje, nessa sexta-feira, um programa diferente, né? Você que mandou aí as suas mensagens no Insta da Lígia, arroba Lígia Mendes. Também estou recebendo histórias, podem mandar, não tem problema, além do missão@jovempanfm.com.br. Separamos aqui casos via Instagram. Então confere aí daqui a pouco no Missão.
Ô, gente, eu adorei essa história dos casos, vocês vão chorar de rir. Esse é o seguinte, se você tiver que sair pra fazer xixi pra parar o carro, esse vai ter que ficar dentro do carro, tá? Pra ouvir a história inteira.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca e ser o seu batom. O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro.
A toalha que desliza o seu corpo inteiro.
Quero estar na maciez do toque dos seus dedos.
Entrar na intimidade desses seus segredos.
Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida.
Tudo em sua vida.
Evil, evil, evil.
É o Missão Impossível.
Servimos bem.
Para servir sempre.
Ferida no coração.
Liga pro Missão.
Problemas na cabeça.
Missão, não se esqueça.
Yeah.
Vamos lá, tem mais notícias aqui pelo mundo. App bombando. O Sexlog, rede social brasileira voltada para encontros sexuais.
Gente, o povo
sexuais.
Só pensa em sexo, sexo, Bob.
Sexo, sexo, sexo. O povo tem a minha cabeça.
Até parece.
Lígia Mendes, sabe nada você. Pois é, esse Sexlog registrou um aumento de 37% no número de novos cadastrados em 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo pesquisa feita pela empresa, a pandemia colaborou para esse acesso, especialmente para as pessoas solteiras e casais que tiveram sua rotina alterada dentro de casa a buscarem melhorar a vida sexual com outros parceiros. De acordo com o relatório do site, a plataforma saltou de 11 milhões e meio de usuários para quase 15 milhões, chegando a bater uma média de 25% de alta entre casais e mulheres. Os casais estão se apimentando.
Ah, você tá falando pra virar tipo a três?
Eu acho que sim, né? Os casais se reinventando aqui, procurando essas redes sociais, procurando as redes sociais pra ter novos parceiros.
Ah, eu acho muito legal que todo mundo busque a sua felicidade, mas eu tinha vontade, não sei como que fica, das coisas ficarem mais claras, assim, sabe? Nas coisas de aplicativo. E olha que sou casada, mas se fosse solteira ia ser a primeira coisa que eu ia ficar investigando, do tipo, quais são os aplicativos para quem quer se encontrar para fazer sexo? E quais são os aplicativos para quem quer se relacionar?
Seriamente.
Porque é porque faz muita diferença. E normalmente, acho que todo mundo, no fundo, quer se relacionar. Deve ter 5%, 10% que só quer tchaca-tchaca na butiaca. Então, acho que se ficasse mais às claras, a gente poderia desenvolver melhor. Em vez de crescer 3 milhões, acho que cresceria 30.
Fica a dica. Missão Impossível. Jovem Pan.
De volta à Missão Impossível, é hora de conselho aqui no Missão, esperando a sua história também. Se não quer entrar no ar, você manda a história, conselho do Missão é agora. Essa aqui, Lígia, vai direto pra você, o cara nem mencionou meu nome aqui, ó. Fiquei chateado, fiquei magoado, tá? Saindo da pista. Oi, Lígia Mendes.
Olá.
Sou o Lucas e gostaria de tirar uma dúvida com você.
Ei, Lucas, um prazer recebê-lo. Sempre bom. Ai, tá difícil.
Estava num relacionamento que durou 5 anos. Preste atenção.
Ai, menina, inferno, lê esse...
5 anos. 2 de namoro, 3 de casamento. Mas eu traí minha mulher e ela terminou comigo. Tá?
Tá perdendo. Sou ritmo, Uber. Foca aí no negócio. Quer ser,
sou Uber sempre. E estávamos brigando muito antes de eu ter feito isso, a traição. Na briga, ela me chamou de vagabundo. Não gostei. Ela repetiu. Disse que eu era vagabundo. Falei que eu não tinha gostado. Ela falou novamente. Me chamou de vagabundo. Fiquei muito triste com isso, porque eu trabalho pra caramba, faço mó corre. Fiquei com isso na cabeça. E aí, justo no dia da briga, uma mulher deu mole pra mim no carro. E acabei pensando, já que sou vagabundo, vou mostrar pra ela quem é o vagabundo. E aí, eu acabei saindo com a garota, ou seja,
só um
eu fiz
adendo,
a coisa errada.
Primeira coisa, um adendo. Como é lindo, né? O cérebro masculino.
O cara deu um jeito de pôr na mulher a culpa por que ele traiu.
Não
ela
é?
Falou ali, de repente, ele falou, já que ela falou, né? Porque você é uma pessoa que não tem consciência, vida própria, não faz as próprias escolhas, né? Pronto.
Algo mais a dizer pro Lucas?
Não, eu já continuo estalando aqui o dedo, vamos ver o resto.
É isso. Não. Acabou, a história dele é essa, é isso aqui, ó, tá resumidíssimo. Aí ele traiu a mulher no dia que ela chamou ele de vagabundo. Agora, como que ela descobriu que você traiu? Você
ele não
contou?
Falou que ela descobriu?
Aqui em cima, traí minha mulher.
Ela terminou comigo.
Ela terminou comigo porque descobriu. Agora, como que ela descobriu? Você contou?
Não, isso é o de
E
menos.
Essa história dali, que a Lígia falou
agora?
É isso aí.
O que você faz agora? Primeiro é cair na real. Quando você manda um e-mail e fala isso, você começa a contar essa história, você não conseguiu nem saber como pedir desculpa, então. Primeiro devia conta pra gente, manda outro e-mail, fala pra gente como que ela descobriu pra poder planejar um jeito, pra poder tentar trazê-la de volta pra sua vida. Mas quando na hora de narrar, você já tá, sabe assim? Como diria aquela menina do BBB? Olha, pode ter muita gente que tá gostando. Eu ainda tenho um pouco de bode, mas eu, ao mesmo tempo eu gosto. Lumena, assuma os seus BO, meu filho. Você é Uber, não acabou de falar aí, trabalho, faço corre, não sou vagabundo. Aí, de repente, você teve um problema pra fazer as escolhas. Você foi lá e optou por fazer isso. Agora tem que consertar. Quem planta moranguinho, colhe moranguinho. Plantou abacaxi, colhe abacaxi. Você achou o quê? Que a vida era uma festa? Quero saber como ela descobriu. É isso que eu tô curiosa. Porque isso muda tudo. Foi você, o que que aconteceu? Você teve uma crise de consciência, chegou lá e chamou uma mulher e falou, ah, eu preciso te contar, depois da nossa briga eu me senti mal, entrou uma mulher, deu mole e eu fiquei. Ou ela mexeu no celular e achou alguma coisa. Ou você continua tendo um caso com a mulher. Vira outras histórias. Aqui é um cara falando assim, ó, traí e ela terminou.
E a
que eu faço?
É, o que
não
eu faço
trai
agora.
A próxima. Nesse jeito aqui eu falaria isso. Na hora que arrumar outra mulher, não traia.
Então é isso, Lucas. Até mais, um abraço, tudo de bom.
Missão impossível, Jovem Pan.
Conselho de agora, recaída.
Conselho? Conselhuda. Conselheira, desconselhada, recaída. Foi você que escreveu recaída. O e-mail, Bob?
Aham, uh-huh. É, eu sempre tenho, né?
É a sua na birita, né, mulher não?
Oi, Liz e Bob, tudo bem? Não quero me identificar. Tenho 22 anos, taurina, e um ex que gosto muito. Não sei como desencanar. Ficamos 1 ano e 3 meses juntos. E ele terminou por WhatsApp. Nossa, terminar por WhatsApp é tipo, o cara não tá nem aí, né?
Pelo menos tem uns que nem manda mensagem. É.
Já tem 2 anos que terminamos, mas ele sempre puxava assunto, mandava mensagem, até que depois de 1 ano, eu e ele nos encontramos, ficamos, rolou de tudo. Depois disso, eu vi que eu ainda não tinha esquecido o e que ainda gosto muito dele, mas me tratou normal. Veio carinhoso, como se tivéssemos algo, mas logo depois me tratou como amiga e acabou saindo com algumas amigas e fazendo questão de me contar que estava com outras. Aí eu me toquei que eu tava de novo entrando em uma roubada. Bloqueei ele e mesmo assim ele mandou mensagem por meio de rede social, como se eu não tivesse nem bloqueado. Enfim, aí eu fui sincera e disse que se pra ele eu não teve nenhum significado nossa relação, pra mim teve e que era melhor nos separarmos, parar de conversar, porque só amizade nunca vai ser. Sempre vamos nos sentir atraídos.
Sempre ela vai sentir, né?
Ela, né, no caso.
É, vamos lembrar.
Ele disse, tudo bem, a única coisa que não quero é te fazer mal. Não sei se a melhor escolha foi mandar ele parar de me mandar mensagens. Ué. A dúvida dela é essa. Não sei se foi a melhor escolha.
Olha,
pedir pra ele parar
Deus.
De mandar mensagem.
Ô, gente, o mundo tá ao contrário e ninguém reparou, como diria Cássia Eller. Em todos os sentidos, pensa bem. Olha o que você tá contando pra gente. Tinha um cara que vocês já tiveram um rolinho. Aí vocês ficaram um tempão sem ver. Aí encontrou depois, saíram. Aí saiu até, rolou de tudo. De prima e tal. E depois, normal, ele continuou te tratando como amiga. Ele não falou, não te chamou pra namorar, vocês não saíram, vamos de mão dada, quero te apresentar minha mãe. Saiu, deve ter tomado uma, jantado, foi lá, fez tudo, no dia seguinte, te tratou ainda como uma amiga. Entre aspas, não é isso que era o que tava rolando? Não era o que tava acordado? Depois o cara ainda ficou com outras amigas suas. O que é tão normal, pra falar a verdade, né? Do jeito ainda mais que ele conduz, que ele até te contou. Vocês não tinham, ele não é seu namorado, não tinha prometido nada, não tem nada combinado. De repente, tem uma história inteira na sua cabeça. Você brigou, você fez as pazes, você bloqueou, mas você não bloqueou tudo, né? Você deixou lá um lugar pra se ele quisesse falar, ele falar pra cima da gente. Quer mentir pra profissional, entendeu? Quem bloqueia tudo. Você deixou a portinha lá da esperança pra vir. Vamos ver, vai ver se ele manda. Aí o cara manda. Mas ele mandou pra amiga dele, que de vez em quando tem uns flashbacks. É isso, gente, sinto muito, sabe? Não... Olha que a palavra que veio na minha cabeça era do Disque Pizza. Mas como, sei lá, se eu ia ser mal interpretada pra você, se você estiver triste, mas é tipo isso. Não tem nada combinado, ele não é seu namorado, tudo sempre foi super às claras. Você viajou aí gostando mais do cara do que era. Aí, que bom que você falou pra ele e nada aconteceu, inclusive. Senão ele tinha falado, ai, quer saber, agora eu descobri, gosto de você. Não, não foi nada. Na hora que você falou, ó, não quero mais ser amiga, porque eu gosto de você, ele nunca mais apareceu, né? Então tá, não gosto, não quero ser amigo, então. Ah, só acho uma coisa.
Lígia, e aqui, ó. Nesse papo, depois de conversar, ele falou, concluiu, tudo bem, a única coisa é que não quero é te fazer mal. Ou
isso,
seja,
foi isso, então tá, já que você tá sofrendo em ser minha amiga, então, porque você tá afim de mim, mas eu digo uma coisa, cadê o e-mail? Empresta só pra te mostrar uma coisa. Sabe o que que vai fazer você começar a sofrer menos? É a gente ver as coisas como elas são. Me irrita muito, gente, esse trem da gente não querer ver a verdade. Quando a gente começa, não dá pra gente discutir se uma parede branca é branca. É uma parede, é branca, sinto muito. O máximo que alguém pode falar é, ah, eu tenho um problema de vista, eu enxergo de outra cor. Aí podemos até pensar em conversar. Mas parede branca é parede branca. Quando você escreve pro menino, assim... Ó, quer ver? Escrevi que ele, pra ele não teve nenhum significado, pra mim teve. Escrevi pra gente parar de conversar, porque só amizade nunca vai ser. Sempre vamos nos sentir atraídos. Isso aí, entre aspas, tá mentindo pra você mesma. Quem falou que ele vai sempre se sentir atraído? Se ele se sentisse tão atraído assim, ele tava saindo com você, ele tinha te pedido pra namorar, ele tava... Então, quando você conta e fala, eu não posso mais ser amiga desse cara, porque a única coisa que ele tem pra me oferecer é amizade, só que eu sinto algo a mais, é mais fácil de resolver. Quando você mistura tudo, viaja na maionese e fala, ah, ele é atraído por mim, ele diz, o cara não tá nem aí, gente.
É você que tá sendo atraída por ele, certo? Você que tá sentindo atração por ele. E ele não quer nada. Fim de papo, gatinha.
Missão impossível, Jovem Pan.
Missão impossível, notícias pelo mundo, por favor. Minha castanha, a nossa vinheta.
Minha, muita gente.
Vai.
Mission Impossible, Hard News.
Oh, yes. Milagre da multiplicação. Olha só, meu, eu tava lendo essa notícia fora do ar. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Isso é real, Shiro-san? Meu Deus, olha só.
Nossa, tá me irritando muito o cabelo do Bob. O Bob tá com o cabelo, tipo, ele perdeu
preso
a noção.
Preso ao boné.
Ô, gente, ele perdeu a noção. Ele tá assim, a mistura da Pocahontas, não a da Disney, a do BBB com os cílios caídos.
Preso ao boné, o boné.
Ele tá a mistura da Pocahontas pós-festa com uma índia chilena, um travesti que não faz barba.
Não fala assim.
E, como ele tá com o cabelo praticamente na cintura, ele pôs até as do boné, aí o Shiro chama ele, ele vira pro lado e ele faz assim, ó, Shiro. Que merda é essa,
menina? Essa
estilo,
pose rápida? Tá. Olha só, meu, uma mulher que achava estar grávida
assim,
de sete...
Lendo e-mail fazendo assim.
Lígia, ouve isso. A mulher achava que estava grávida de 7 bebês.
Era mais.
Exatamente.
Sério?
Descobriu no momento do parto... Deu à luz a 9 filhos, inacreditável.
Todos saudáveis, vivos?
Todos saudáveis, ó.
Ah não, peraí, gente, eu vou lá roubar um pra mim, não é possível, eu tô há 10 anos tentando um.
De acordo com o Daily Mail, a Arbi Cissé pode ter quebrado o recorde mundial de múltiplos nascimentos, porque o exame de ultrassom deixou passar 2 bebês. Durante a gestação, a mãe precisou ser transferida de Mali, país natal, para Marrocos, para garantir um parto seguro.
É uma berberida.
Após passar por uma cesariana, Arbi e seus 9 recém-nascidos, 9,
nossa,
5
gente.
Meninas e 4 meninos, passam bem e devem voltar para casa dentro de algumas semanas, segundo a informação do jornal. Antes do parto, os médicos teriam dito para a mãe que havia menos de 50% de chance que um único bebê sobrevivesse. Enfim, não há informação esclarecendo se a gravidez foi natural ou fruto de um tratamento de fertilização.
Ah, mas fertilização, gente, besteirada. Também
9.
É natural. Pega o seu óvulo, pega lá o espermatozoide do cara e fecunda.
9 bebês.
9 bebês, gente. Essa mulher realizou o sonho da minha vida. Você imaginou? Imagina o tamanho da barriga, né?
É um time de futebol de salão. Com reserva.
Não, né? E lembra maior que a grávida de Taubaté.
Taubaté, exatamente.
Sabe o que eu mais lembro da grávida de Taubaté? A vergonha de um amigo meu, Edu Guedes, que é apresentador. Ele é fera, né?
Sim,
agora
sim.
Tá na ele falou, Ligia, eu chorei com a grávida de Taubaté.
Ah,
do lado.
Não, mentira.
No, a gente...
Mentira. Edu Guedes, você chorou com essa história?
É, porque não, achando que tava grávida, querendo doar, coitada da mulher, precisando de ajuda. E era fake news. Mas imagina isso, voltar com 9 recém-nascidos para casa. E as fraldas, bom?
Não, e as fraldas?
Quantas fraldas são por dia? Tipo, 100.
Nossa.
E da mamá? Não, da mamá é mais fácil, já fala, cala a boca todo mundo.
Tem que ir num banco de
ordem
leite,
ordem isso aí, chama 9 vizinhas pra jorrar. Ou então compra patrocínio Milk Factory.
Gente do céu.
Missão impossível, Jovem Pan.
E aqui continuamos com Missão Impossível. Tem conselho. O e-mail para participar é o mesmo. missão@jovempanfm.com.br. Conselho de agora. Virou amiguinho. Oi, Lígia. Oi, Bob. Adoro vocês.
Ai, virou amiguinho, gente. Tô pró.
Me ajudem. Minha situação é a seguinte. Estou com o meu marido há 9 anos.
Ah, tem dó. Você fez isso aí. Cheiro.
9 anos.
Tira a camisa.
Eu tenho 36 e ele tem 40. Temos um filho de 4 anos.
Então não sou eu.
E percebi que nossa relação esfriou depois que a criança nasceu. E para piorar, o sexo e a troca de carinho não existe mais. Isso já faz uns 8 meses. E em virtude disso, fomos nos afastando cada vez mais. E os desentendimentos se tornaram frequentes. Sinto muita falta do carinho, do sexo. Já falei com ele sobre isso e ele disse que procurou ajuda médica, mas que não sente mais vontade de fazer amor comigo. Porém, ainda me ama. Enfim, nada mudou na nossa relação e isso já tem pelo menos 6 meses. Acho que por causa da carência, acabei me apaixonando por uma outra pessoa. Ficamos! E agora não tiro essa pessoa da minha cabeça. Não transamos, mas até onde fomos foi muito bom. Sei que nada disso justifica uma traição, mas agora quem não quer mais ter relação com o marido sou eu. Tenho vontade de iniciar um relacionamento com esta outra pessoa, mas tenho medo de me arrepender, pois somos muito amigos, eu e meu marido. Ele é uma excelente pessoa e um ótimo pai. O que eu faço? Obrigada. Parabéns pelo programa.
O cara falou que não consegue também transar com ela, mas que adora ela, que ela é a pessoa mais incrível. Então eles amam levar uma vida juntos, só não tem mais a parte sexual, né?
Exatamente, não tem isso.
Por que você não conversa com ele pra vocês terem um relacionamento aberto, então? E tentar.
É uma, né?
Porque ou é isso ou é separar. Forçar a fazer amor com alguém que você não sente vontade, tanto ele quanto você, pode ser que seja uma salvação, vai que o cara, porque o cara que fala pra você, eu não quero, não sinto mais vontade de fazer amor com você, mas eu adoro a sua companhia, entre aspas, é isso, ele já deu uma...
Tem a companhia.
Porque, né, esse cara tá sem fazer amor com ninguém também, entendeu?
É, 6 meses.
Do mesmo jeito, amiga, tudo é via mão dupla, igualzinho você tá falando com outro cara, alguma coisa tá rolando. É, ou não tá, ou tô falando, o cara também tá sozinho. Ao mesmo tempo que você está sem receber carinho, teoricamente ele também está sem receber carinho. Eu acho que você conversa com ele, vê, vocês podem criar uma outra relação, ou um outro combinado. Porque ou é isso, ou eu chutaria o balde, sim, nem chutar o balde. Eu sairia, sim, dessa situação. Porque não é que você combinou com um amigo, vamos morar juntos. Você foi morar numa relação afetiva, com o cara. É totalmente diferente. Você sabe, nessa relação que você criou, você é pra ter carinho, sexo e por aí vai.
E pelo que ela fala, né, Lígia, que não teve briga, não teve discussão, nada disso. É
ótimo.
Só...
Uma baixaria.
É, exatamente. Esfriou. Esfriou pra valer. Certo? Então, conclusão, tem que conversar, né? Melhor coisa. Não tem outra saída.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Continuamos aqui no Missão. Manda pra cá sua história. missão@jovempanfm.com.br. Hora do nosso conselho. Opa! Conselho de agora. Boys don't cry.
Até boy cry, baby. Imagina se boy não cry.
Cry, sempre cry.
Todo mundo cry. Quem não cry é que tá com problema. Problema.
Oi, Ligi Bob, beleza? Tudo bem? Sou Joaquim. 24 anos, sou de Áries. Moro em Primavera do Leste, Mato Grosso.
Ai, que nome maravilhoso, Primavera do Leste, eu amei. Eu sou uma bruxa de Primavera do Leste. Não tinha no Mágico de Oz, tinha a bruxa do Leste, do Oeste?
Eu não sei do Mágico de Oz.
Ai, é tão lindo aquele filme. Ai, amei o nome da sua cidade. E quem nasce em Primavera do Leste é o quê?
É uma
flor. É primaveril lestiano.
Adoro o programa, preciso de ajuda. Conheci um boy através de uma amiga em comum. Acabamos ficando e gostei do boy. Depois de 34 dias do primeiro oi, eu pedi ele em namoro e disse que era pra ele pensar.
É um cara que escreveu?
É o Joaquim.
Ah, é verdade.
Aí, depois desse
ele
tempo...
Ele gostou,
né,
de Manuel,
Exato. É, pediu pra ele pensar, pediu em namoro e pediu pra pensar. Pois bem, desde o dia 20 de abril estamos namorando. O boy é virginiano, tem 21 anos. Ele disse uma vez que queria uma pessoa para a vida toda, e eu também sempre busquei isso. Só que nessas últimas semanas, demos uma distanciada e até por isso tivemos uma discussão, por mensagem, e falamos de tudo. Nisso, ele disse que eu sou igual a ele, que eu estava indo rápido demais, e isso é uma coisa que não se fala para outra pessoa. Mas sempre disse para ele que nossa relação seria na base da conversa, falar sobre tudo e até mesmo sobre isso. Que ele queria e gosta tanto de desafios, sentir que está perdendo essas coisas e tudo mais. Até mesmo, nunca fizemos amor, não sabemos como somos na cama e tudo mais. Desde esse dia da discussão, não falamos mais. Mandei mensagem perguntando se ele estava vivo, sempre eu que vou atrás, e disse a ele que queria que essa relação desse certo. Só que às vezes sinto que ele não está na mesma sintonia. Ele fala que já sofreu muito e depois do último relacionamento dele, disse que não iria correr mais atrás de ninguém. Eu vejo que cada relacionamento é único, e se quisermos que dê certo, dará certo. O que vocês acham disso? Bom, é um mês dessa história, ele tem 24, o outro garoto tem 21 anos.
Eu acho que é muito jovem, um cara muito jovem. Eu vou usar pra você uma frase que a Ana Maria Braga, que eu adoro, falou no programa dela outro dia, nem sei se é dela, mas que é muito bom, que é o seguinte: ao menor sinal de indiferença, retribua. Entendeu?
Uhum.
Sai fora. Vamos cantar a musiquinha? Eu só vou gostar
de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim.
Não dá, tem dó. Vale a pena, não. Relação demanda tempo, esforço, dedicação. É igual amizade. Demanda um monte de coisas bacanas. Vale a pena você desprender do tempo, da sua vida, meu amor, que é a coisa mais preciosa que você tem. Se alguém é legal. Esse menino aí tem que ficar na peleja o tempo inteiro. Se o cara que aparecer também fizer um movimento, pode ser que role. Caso contrário, amor, põe essa fila para andar. Bota esse boy de escanteio.
E ele mudou de ideia também, né? Porque os dois estavam aqui naquela, quero um relacionamento único pra vida toda. Vocês dois estavam pensando
não,
assim,
e
ele não.
Não precisa pensar isso, não. Você tem 24 anos. A última coisa, não precisa nada pro resto da vida. Só se for estudar. Não precisa nada disso. Bobagem você pensar isso. Pensa no agora. A gente nem sabe se a gente vai viver até amanhã. Não sabe nada do que vai acontecer nessa vida. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode no agora. O agora, inclusive, é o que vai determinar o seu futuro. Se você se cuidar agora, se proteger, se amar, tratar umas pessoas bem, cuidar da sua saúde, você só vai colher. A gente só colhe o que planta. Você já ouviu falar na vida em alguém que plantou lá uma semente de morango e nasceu um abacaxi? Já ouviu, Bob?
De jeito nenhum.
Plantou, amor. Quem semeia vento, colhe tempestade. Tipo isso. A única coisa que pode colher é uma coisinha um pouco maior, dependendo. Então seja legal. Planta legal. O cara não quer? Não quer. Sinto muito. Vai arrumar outro. Com 24, aí você pode ter certeza mesmo que você vai arrumar outro rápido.
Oh.
É uma delícia ser jovem. Se eu pensasse agora, o que eu poderia fazer hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás? Eu ia ter aproveitado mais ainda antes de ser casado.
E ele também, ele é novinho, o outro rapaz tem 21 ainda.
É bom demais isso, é bom demais paquerar, conhecer. É bom demais, não tem nada de errado, não. Você ter um relacionamento, você ter 10, não faz ninguém melhor um que o outro, não. O que importa é a qualidade, não a quantidade. Você pode ter um relacionamento só a vida inteira desgraçado, chato, onde uma pessoa não põe a outra a melhor versão dela, onde uma só anula o outro, onde as pessoas estão juntas mais por neurose do que por um bom relacionamento. Como você pode ter pessoas que já se separaram, que têm outros relacionamentos e que a coisa é saudável. Qual que é a palavra que me irritou aquela hora? Que não era saudável? Sadia.
Sadia, é. Ou sadia ou tá...
Sadia
ou doente.
Então isso, amor. Pensa na qualidade, não na quantidade. Aos 24 anos, não pensa nisso para sempre. Futuro para sempre. Seu é até hoje à noite. Como deveria ser o de todo mundo. Fazer o melhor que você pode com o que você tem no agora.
Missão impossível. Jovem Pan.
Vambora, bom final de semana pra você. Segunda-feira tem mais Missão Impossível. E cuide-se, minha castanha, tá?
Você também tá precisando, tá?
Tá bom?
Fica a dica.
Cuide-se. Cuide-se bem. Há perigo por toda parte. Segunda tem mais.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.